Saúde no Ar. Informação na dose certa.
Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar neste penúltimo dia do ano de 2016. Um ano marcado com momentos fortes de superação, de glória, no caso dos esportes, e também de muito medo e insegurança. Durante esta hora, estaremos juntos em um programa especial que vai trazer para você os principais fatos que marcaram o ano e que tem impacto direto na saúde e na qualidade de vida, que é o foco aqui do Saúde no Ar. Vamos mostrar histórias de sucesso e superação e situações que deixaram o Brasil e o mundo em estado de alerta. Vamos juntos relembrar alguns fatos que fizeram este ano entrar para a história.
Começa agora a retrospectiva 2016 do programa Saúde no Ar.
De segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, estivemos aqui todos os dias deste ano em sintonia com a Rádio Excélsior da Bahia, que em 2016 mudou de status e virou Rede Excélsior de Comunicação, integrando as rádios AM, FM e Recôncavo. A voz do Senhor do Bonfim chegando ainda de forma mais clara e limpa a tantos lugares desta imensa Bahia. O programa que trouxe e vai continuar trazendo informações, orientações e dicas para que você possa cuidar melhor da sua saúde física, mental e espiritual. Afinal, saúde é o nosso maior patrimônio. E se você pensa saúde, saúde no ar. Mas antes de começar a nossa retrospectiva, vamos para uma mensagem do dia, como sempre, tradição aqui em nosso programa. Esta mensagem que, com certeza, vai te ajudar a ter mais forças para abraçar 2017, que já está batendo a porta. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada para você. A esperança de um mundo melhor. Desejo todas as cores desta vida, todas as músicas que puder emocionar para você neste novo ano. Desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que a sua família esteja mais unida, que a sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto rumo à felicidade neste novo ano que vamos começar.
Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter.
E são com estas sábias palavras do grande poeta Carlos Drummond de Andrade que começamos a nossa retrospectiva 2016.
Você está acompanhando a Retrospectiva 2016 do programa Saúde no Ar.
Patrícia Costa.
Bom, gente, para descontrair um pouco neste início da nossa retrospectiva, eu queria saber se você sabe quais foram os nomes que lideraram o ranking 2016, ou seja, os nomes que mais estiveram presentes nos cartórios esse ano. Será que foi José, Antônio, Maria Clara, Ana Luísa? Você aposta em algum nome? Pois é, já eu conto para você, mas antes, vamos lembrar alguns fatos marcantes na área da saúde. A gripe aviária, microcefalia tardia e agora uma doença misteriosa que preocupa os baianos. Em 2016, várias doenças que a gente nem conhecia ou que eram pouco debatidas ganharam destaque nos noticiários local e nacional. Mas o ano vai deixar também boas recordações. O Brasil pôde comemorar a beleza das Olimpíadas e várias histórias de superação na Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Foi instalada a Câmara de Conciliação aqui no estado para evitar a judicialização na saúde. Ganhamos reconhecimento internacional com alguns dos nossos centros de saúde, tendo referência de bom serviço aqui na Bahia. A certificação de algumas unidades de saúde, entre elas o Hospital do Subúrbio, que conseguiu nível 3 de excelência. A prefeitura também avançou nas obras do Hospital do Subúrbio e também tivemos um momento de construção das entidades filantrópicas que lançaram este ano o evento de troca de experiências, mostrando cases de sucesso, uma saída para a superação da crise. Pois é, essas e outras notícias foram destaque nesse ano de 2016 e nós vamos mostrar tudinho aqui para você. Fique ligado, a nossa retrospectiva está só começando e vamos fazer, nesse início, o nosso giro no Brasil e no mundo.
Retrospectiva no Brasil e no mundo.
O ano de 2016 foi marcado por desastres naturais que causaram mortes e devastação em várias regiões do planeta, com bilhões de dólares em prejuízos. Alguns deles causaram maiores danos e preocupação das autoridades. Em 16 de abril, o Equador se deparou com uma tragédia quando um terremoto de 7,8 graus na escala Richter deixou 659 pessoas mortas e 26 mil desabrigados, o que obrigou o presidente Rafael Correa a decretar estado de emergência no país. Dois terremotos na Itália fizeram o país ter um ano dramático de destruição. O primeiro deles ocorreu em 24 de agosto, quando tremores de 6,2 graus na escala Richter abalaram a área central do país, afetando municípios na ligação entre as regiões do Lácio, Umbria e das Marcas. Foram 300 mortos, sendo 224 na cidade de Amatrice. Em 26 de outubro, um novo terremoto assustou o país, chegando a 6,1 graus na escala Richter e sendo sentido em nações vizinhas. E no final de setembro, o furacão Mateu deixou rastros de destruição no Caribe e nos Estados Unidos. Portanto, tivemos também um ano de catástrofes e desastres naturais que provocaram muitas mortes e deixaram muitas famílias abaladas e também com vários problemas de saúde. E o ano de 2016 foi o mais mortal para os imigrantes e refugiados que tentaram atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa, segundo dados da ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Pelo menos 3.800 imigrantes morreram até outubro deste ano, quando as estimativas foram reveladas. Em 2015, foram 3.771. Para a Anistia Internacional, a situação fica ainda pior, porque países ricos demonstraram uma absoluta falta de liderança e responsabilidade ao deixar que somente 10 países, que representam menos de 2,5% do PIB mundial, recebam 56% da população de refugiados no mundo. Dados da ONU, Organização das Nações Unidas, indicam que existem atualmente 65 milhões de pessoas em todo o mundo que tiveram de fugir de suas casas para escapar de conflitos, o que torna esta a maior crise de refugiados desde o final da Segunda Guerra Mundial. Os dados consideram que mais de 1 milhão de refugiados em todo o mundo estão vulneráveis e precisam com urgência de acolhimento em outros países. Neste grupo estão sobreviventes de violência, de tortura, mulheres e meninas em situação de risco e pessoas com necessidades médicas graves. Também vivemos um ano de terror, com alguns atentados terroristas. Ataques como o de Nice, em julho, e o de Bruxelas, voltaram a aterrorizar o mundo. A onda de atentados que assolou a Europa nos últimos tempos fez o continente entrar em permanente estado de alerta, algo que não ocorria desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ações como estas têm deixado cada vez mais a Europa inteira em clima de guerra. O presidente francês François Hollande ressaltou que a guerra contra o terrorismo a ser travada em todo o continente será longa. Estamos diante de uma ameaça global que precisa de respostas globais. E o terrorismo abalou até mesmo o Brasil, país conhecido pela hospitalidade, pelo acolhimento. Também aqui cogitou-se a possibilidade de ataques terroristas durante as Olimpíadas. Felizmente, nada aconteceu. E já que estamos falando no Brasil, vamos relembrar alguns fatos que marcaram o país este ano de 2016.
Retrospectiva. Fatos que marcaram o Brasil.
Sem atentado terrorista por aqui, a grande bomba que atingiu os brasileiros foi a economia. O desemprego triplicou, empresas foram fechadas e a economia andou para trás. Problema que impacta na saúde e qualidade de vida. O setor da saúde complementar, dos planos e operadoras de saúde, sofreu bastante. Foram mais de 6 mil vidas que deixaram de contar com os planos de saúde e acabaram inchando mais ainda o já lotado SUS. Por outro lado, aproveitando a crise, muitas empresas apostaram em cartões saúde. Cresceu também clínicas populares com consultas e exames com baixo preço para atrair aqueles que já não podiam pagar os planos de saúde. E a crise financeira foi só um dos reflexos da grande crise política brasileira. O cenário nacional viveu uma grande turbulência que culminou no impeachment da presidente Dilma Rousseff. E apesar de viver uma vida tranquila e de manter o discurso de que foi vítima de um golpe, o destino de Dilma Rousseff é muito diferente do que podia se imaginar quando ela tomou posse em 1º de janeiro de 2011. No dia seguinte, ao período de maior crescimento da economia brasileira, que era na época de 7,5% em 2010, quando a primeira mulher a comandar o país foi empossada em Brasília. A faixa que recebeu carregava o peso de um país com a promessa de olhar para o mundo, de manter o crescimento econômico em alta e deixar uma marca também forte em nosso país. O caminho trilhado por Dilma, no entanto, teve muito mais percalços. A situação mudou totalmente e no ano que a levaria para o segundo mandato, o crescimento do país caiu em 0,5%. O descontrole econômico, somado ao avanço da Lava Jato e a perda de apoio do Congresso Nacional, levaram ao processo de impeachment da presidente. E em 31 de agosto deste ano, após 6 anos de gestão, a primeira mulher a presidir o país é impedida de concluir o segundo mandato e encerra o ciclo de 13 anos no comando petista no Brasil. Mudança de presidente também na liderança do Ministério da Saúde. Em 2016, o ministro Ricardo Barros assume a pasta no governo Temer. Mas as mudanças na saúde foram poucas e o setor, que já é vulnerável, continua sofrendo perdas. O Brasil ainda encerrou o ano com anúncio de corte de gastos em diversos setores, entre eles a saúde. Filas intermináveis nos hospitais, hospitais sem atendimento, menos médicos, medicamentos em falta e equipamentos quebrados. Nossa saúde não vai muito bem no ranking internacional. E mesmo nos índices nacionais, formulados pelo próprio Ministério da Saúde, mostra que o sistema SUS, que é muito importante para os brasileiros, ainda merece muito cuidado e muita atenção. Aliás, o cenário da saúde e seus desafios foi um dos temas do programa Saúde no Ar este ano. Na semana do Dia Mundial da Saúde, nós fizemos uma análise, comemorando a data, mas também refletindo aquilo que pode ser mudado. O nosso convidado foi o deputado federal Jorge Sola, Ouça um trecho desta entrevista.
Eu acho que a gente precisa continuar os investimentos em capacitação de profissionais, em preparação dos trabalhadores para atuar nos mais diversos postos, na assistência, na gestão, na prevenção. Esse esforço de capacitação de recursos humanos, ele é imprescindível. E precisamos, obviamente, aperfeiçoar a gestão, aumentar o nível de informatização. Hoje nós temos recursos tecnológicos que poderiam ajudar muito a gestão do sistema de saúde. Mas eu diria a você que o maior problema, eu concordo com o comentário que a professora Carmen Teixeira fez antes, o maior problema é o financiamento. Porque fazer isso tudo com tão pouco... Eu sempre comento, que eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, o problema do SUS é de eficiência. Quem fala isso, primeiro não sabe o que é eficiência, porque eficiência é você fazer muito com o pouco que você tem. Se você é eficiente, é se você utiliza da melhor forma possível, maximiza a capacidade que você tem de fazer com o recurso que você tem disponível.
Então, nesse aspecto...
Eu não conheço, eu sempre desafio, me mostre uma política pública no Brasil que faça tanto com tão pouco como é o Sistema Único de Saúde. Se você somar todos os recursos federais, estaduais e municipais, isso dá em torno de $1 por habitante dia. Isso significa que numa grande cidade como Salvador, o mais caro é o transporte. O que o paciente gasta para sair da casa dele, pegar um ônibus e ir para o serviço de saúde, equivale a tudo que o sistema de saúde gasta por habitante dia para ir desde o maior programa de vacinação do mundo até o maior programa público de transplante de órgãos. A gente só faz menos transplante que os Estados Unidos, só que lá é privado, é pago para quem tem dinheiro. Aqui, 95% dos transplantes são públicos. Tudo isso, insisto, com algo em torno de R$3,50 por habitante dia. Então o paciente paga a passagem de ônibus para ir, é equivalente a tudo que o sistema de saúde gasta. Ele tem que voltar para casa andando de carona, porque sai mais caro o transporte do paciente da casa dele de ônibus do que todo o dinheiro disponível para o sistema de saúde. Então é muito pouco. Os estados e municípios que não tinham valor obrigatório passaram a ter, e cresceu a participação dos estados e municípios. Hoje todos os estados têm que botar pelo menos 12% das suas receitas e os municípios 15%. Com isso cresceu muito a participação no financiamento, principalmente para os municípios. Tem muitos municípios que gastam 18%, 20% das suas receitas. Tem estados, como os estados da região norte, que chegam a gastar 17%, 18% na participação das suas receitas na saúde. E o governo federal, que precisa aumentar, também cresceu muito a participação. Para você ter uma ideia, de 2003... do primeiro ano do governo Lula até 2014, o aumento do recurso federal aplicado em saúde foi de 327%, mais de 3 vezes. Isso, tirando a inflação, significou um aumento real de 60% acima da inflação neste período, entre 2003 e 2014. Só que não é suficiente ainda, por isso que teve toda a mobilização da sociedade, que ficou conhecido como um movimento chamado Saúde Mais 10, para que a participação do governo federal chegasse a pelo menos 10% da receita bruta. A gente vem na Câmara de Deputados, é meu primeiro mandato como deputado, ano passado, quando nós começamos, já foi uma das primeiras prioridades que nos debruçamos, e existe um projeto de emenda constitucional que foi aprovado na comissão especial, foi aprovado em primeiro turno e deveria ter sido votado essa semana em segundo turno, que permite aumentar a participação do governo federal para chegar a algo em torno de 10% da receita bruta, só que o projeto de lei trabalha com receita líquida, que é equivalente a 19,4%. 19,4% da receita líquida, deduzindo as dívidas, é equivalente a 10% de toda a arrecadação bruta da União. Esse projeto prevê que, sendo aprovado no segundo turno, ele ainda tem que ir para o Senado ainda, mas sendo aprovado em 2017 nós teríamos 14,8%, e a partir daí, a cada ano, aumentaria 0,7% até chegar a 19,4% em 7 anos. Isso teria um aumento que teria a capacidade de mais do que dobrar o financiamento federal para a saúde nos próximos 7 anos.
Pela demora na entrega das obras, muita gente duvidou do Rio de Janeiro, mas a impressão que o mundo levou depois de 2 semanas de competição é de que os Jogos Olímpicos do Rio foram um sucesso. Diferentemente das previsões mais pessimistas, nenhum atleta contraiu Zika vírus, nenhum ataque terrorista foi registrado e nenhuma superbactéria saiu da Baía de Guanabara e se espalhou pelo planeta. A Rio 2016 entrou para a história. Atletas pouco ou nada badalados conquistaram as medalhas mais suadas, apesar de talvez menos comemoradas. Pessoas de origem humilde foram as personificações de que a vida, com muita dificuldade, pode ter também os seus momentos de glória. Estamos falando do Isaquias Queiroz, da Rafaela Silva e do Robson Conceição, além do Maicon Siqueira, que viraram heróis nacionais. O Saúde no Ar também teve uma programação especial para as Olimpíadas e vamos relembrar algumas de nossas matérias.
O País do Futebol vai sediar pela primeira vez uma Olimpíada. O evento, além de ser um incentivo à prática esportiva, que tem como consequência a melhoria da qualidade de vida, é também uma boa oportunidade para reacender o espírito de integração e solidariedade. A escolha de quem vai conduzir a tocha olímpica depende de alguns critérios, e um deles é o fato do condutor do símbolo máximo do evento participar de atividades sociais e ações em prol da comunidade. Esse é o caso do instrutor profissional de rapel, Gilson Nascimento. Reconhece que o momento é especial.
Bem, as pessoas são escolhidas através de indicação e também por relevância do que a pessoa faz. Como eu sou instrutor de rapel profissional e eles precisavam de uma pessoa para descer o elevador, eu fui convidado por um membro que trabalha diretamente com o pessoal da prefeitura. É daí a indicação. Também, como eu faço, tem um projeto voltado para o social, onde nós ajudamos pessoas recolhendo doações, essas coisas assim. Isso também contou bastante para a nossa indicação.
Nesse período olímpico, onde é comum pensar em vitórias e medalhas, não podemos esquecer que há uma união mundial dos povos e cada um tem um sentimento em particular com relação às Olimpíadas. Para Gilson, esse momento é muito importante.
Em relação à importância das Olimpíadas, para mim em particular, a simbologia da Olimpíada é a união dos povos. E nós estamos num país cheio de problemas. Claro que tem muita gente do contra, é normal, tem que se respeitar. Mas de qualquer sorte, agrega pessoas, faz com que as pessoas tenham um sentimento mais patriota e de união. Então, o que eu tenho percebido é que ao longo desse tempo que eu vou conduzir a tocha, mesmo as pessoas que são contra essa passagem da tocha, elas te dão parabéns, desejam boa sorte, independente de ideologia. Então, já demonstra que realmente vale a pena e que todos nós podemos pensar de uma forma diferente.
Esse momento também é válido para fortalecer a importância da prática esportiva na vida do ser humano e o reconhecimento profissional do atleta. O profissional de rapel fala da sua expectativa com relação ao evento.
A minha expectativa em relação às Olimpíadas é que fortaleça mais aí os esportes, porque muita gente depende do esporte para sobreviver, para manter famílias e assim por diante. Então, não deixa de ser um fato importante e com uma relevância muito grande, porque não é toda hora que acontece uma Olimpíada, né? Então, vamos aproveitar, né?
E em épocas difíceis, como a que passa o Brasil, nada melhor que alimentarmos o espírito olímpico com todos os seus valores, entre eles a perseverança. Para a coordenadora regional da Brahma Kumaris e da Meirelles, a época é ideal para refletirmos sobre a vida.
Falar alguma coisa do coração, inspirar sobre um tema que nós estamos apreciando muito, o espírito olímpico. Sabemos que esse é um ano que nós queremos alcançar muitas vitórias e sermos perseverantes. Vocês também são perseverantes naquilo que vocês querem fazer, vocês têm foco e concentração em tudo, já alcançaram vitória em suas vidas. Nada como a experiência diária, que ao acordarmos e sorrirmos para nós mesmos, logo veremos raios de luz penetrando em nossas vidas e anunciando que todos os começos são bons mas que temos que ter a persistência ao longo do dia, com pensamentos bons, com ações elevadas e com um sentimento muito nobre no coração.
Para ter uma vida saudável, nada melhor que praticar atividade física. Então, aproveite a onda olímpica e comece a praticar. Valdira Santana para o Saúde no Ar.
E depois desse giro e dessa análise, eu vou para um breve intervalo e volto já já para contar alguns fatos que marcaram 2016. Mas antes, eu revelo os nomes que cresceram no ranking da procura dos papais e das mamães neste ano. Nasceram muito mais Miguel e Marias, foram os nomes mais procurados. A nossa curiosidade aqui para você. E você, conhece algum Miguel ou Maria que nasceu neste ano? Pois é, eu volto já falando muito mais. Retrospectiva 2016 para você.
Você está acompanhando Saúde no Ar.